Paraná em Rede está de volta.
Um tremor de terra com magnitude de 2,9 na escala Richter foi registrado nesta terça-feira em São Sebastião da Amoreira, no norte pioneiro do Paraná. Moradores relataram que sentiram um tremor. A cidade de São Sebastião da Amoreira fica a 64 quilômetros de Londrina e tem uma população de 8.800 habitantes, segundo o IBGE. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo confirmou o abalo. Quem vai pegar estrada agora no final de ano pode preparar o bolso, viu? A Agência Reguladora do Paraná aprovou nesta terça-feira o reajuste no valor das tarifas de pedágio das 6 concessionárias do Anel de Integração. As informações com o repórter William Sopa.
A AGEPAR, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, homologou nesta terça-feira o reajuste tarifário anual do pedágio das 6 concessionárias do Anel de Integração. A homologação ocorreu durante a reunião ordinária do Conselho Diretor da AGEPAR, com as devidas análises técnicas e jurídicas, amparo legal e contratual. O reajuste médio anual será de 3,3% para as concessionárias Econorte, Viapar, Ecovia, Ecocataratas e Caminhos do Paraná. Somente a Rodonorte terá um reajuste médio de 2,9%. A diferença ocorre porque a Rodonorte usa a fórmula paramétrica prevista no contrato original, enquanto as demais tiveram esta fórmula alterada a partir de 2014. A AGEPAR informa que essas tarifas poderão sofrer alteração tendo em vista os acordos que foram firmados ou que ainda serão junto à Justiça nas investigações de corrupção. Para a reposição inflacionária, foram utilizados os indicadores que compõem a cesta de índices da Fundação Getúlio Vargas. O reajuste anual das tarifas é previsto em contrato, sendo diferente da revisão tarifária que analisa o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A AGEPAR informa que o poder concedente, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, deverá tomar as providências necessárias para a aplicação das novas tarifas, assim como a divulgação para os usuários. Os novos valores ficarão disponíveis no portal der.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
O momento eleitoral de hoje esclarece a ferramenta que a Justiça Eleitoral usa para garantir a segurança da urna eletrônica.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O TRE Paraná foi às ruas para conversar com os eleitores do estado e descobriu uma dúvida bastante interessante. Se liga na pergunta.
Meu nome é Melissa Góes, tenho 39 anos, sou diretora de uma multinacional. E eu tenho uma dúvida em relação às urnas, que é qual é o método, como que o governo se respalda para evitar que as urnas eletrônicas sejam, de fato, fraudadas.
Obrigada pela participação, Melissa. É importante lembrar que a urna eletrônica não é vulnerável a ataques externos. Ela é um equipamento que funciona de forma isolada e não possui nenhum mecanismo que possibilite sua conexão à rede de computadores, como a internet, por exemplo.
E para controlar e fiscalizar possíveis violações, o TSE utiliza ferramentas modernas de controle de versão de código-fonte dos sistemas eleitorais. Mas e aí, você tem alguma dúvida para nos enviar? Não deixe de mandar um áudio ou um vídeo para o nosso Instagram, @TREParaná. Ou para o nosso e-mail, ascom@tre-pr.jus.br. Nós vamos responder todas as suas questões.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Na coluna Saúde do Bolso de hoje, a Reja Arruda dá dicas de como ensinar as crianças a lidarem com o dinheiro. Confira!
Saúde do Bolso. Muitas mães e pais se perguntam qual a melhor forma de ensinar seus filhos a lidarem com o dinheiro. É muito difícil dizermos não para quem amamos. Mas você já imaginou o que estamos ensinando a nossos filhos quando damos a eles tudo o que querem? Por isso, hoje trago algumas ideias sobre o que você pode fazer para levar a educação financeira para as crianças. Ensine desde cedo que às vezes é melhor esperar para comprar algo que queremos, que podemos encontrar um preço melhor ou mesmo porque querer é diferente de precisar. Assim, já começamos a prevenir as compras por impulso e desnecessárias. Outra coisa que se pode fazer é, mesmo que de forma superficial, deixar seu filho ou filha saber como é o seu orçamento doméstico. Isso ajudará a criança a entender melhor que o orçamento é limitado e, por isso, você não comprará naquele momento o que ela quer. Além disso, poderá haver interesse sobre a distribuição do dinheiro entre as necessidades da família. E isso é importante para a criança entender como as coisas funcionam. Dessa forma, quando ela quiser alguma coisa nova, você pode começar a negociar, por exemplo, dando uma parte do dinheiro a ela e incentivando que ela pense em maneiras de completar o restante. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Quem faz tratamento médico em casa e usa agulhas precisa ficar atento na hora de descartar esse material para não colocar outras pessoas em risco. Coletores de lixo são os mais vulneráveis à contaminação. Por isso, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estão realizando uma campanha de conscientização da população. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
A Associação Sempre Amigos do Hospital das Clínicas da UFPR lançou a campanha Agulha no Lixo é um Perigo. Segundo a presidente da associação, a médica endocrinologista Daniele Zaninelli, a ideia é informar como descartar de forma correta agulhas usadas em tratamento domiciliar de diabetes e outras doenças.
Nós queremos alertar justamente sobre os riscos envolvidos nessa atitude. As pessoas acabam expondo aqueles que estão envolvidos na coleta, no tratamento, né, da destinação do lixo colhido no domicílio. São os trabalhadores, né, que fazem a nossa coleta e que zelam pelo nosso bem-estar. Então, eles acabam se ferindo, né, existe realmente um aumento significativo no número de ferimentos nesse ano, principalmente, e eles podem se contaminar. Né, causar lesões, a princípio, pela agulha, né? E isso pode trazer algum micro-organismo que pode levar a alguma infecção, como hepatite B, hepatite C e A.
A endocrinologista disse que o risco de contaminação pode ser minimizado quando a pessoa que teve o ferimento procurar atendimento médico logo nas primeiras horas. Mesmo assim, vai ser necessário um acompanhamento pelo período da chamada janela imunológica. São 6 meses onde algum problema ainda pode aparecer. Neste tempo, o paciente vai ter que tomar cuidados que envolvem também as pessoas próximas, como conta Daniele Zaninelli.
Então, isso vai afetar diretamente a qualidade de vida de quem sofreu o ferimento e da sua família. Então, a pessoa vai precisar, por exemplo, evitar uma gravidez, né? Não pode doar sangue nem outros órgãos. Se for uma mulher que está amamentando, ela tem que interromper o aleitamento, tem que ter um cuidado nas relações sexuais, pensando em prevenir a contaminação do próximo.
Para evitar tudo isso, a endocrinologista explica como fazer o descarte correto.
Então, nunca jogar no lixo comum, né, no lixo de casa, no lixo reciclável e nem no vaso sanitário. Né? Infelizmente, muita gente ainda joga no vaso. Então, essas agulhas devem ser descartadas num recipiente especial. Você pode comprar uma caixa, né, um coletor especial numa loja especializada, que é específico para pérfuro cortantes, ou esse recipiente pode ser feito em casa mesmo. Pode-se usar um frasco vazio de algum produto de limpeza que tenha a parede rígida, né, um plástico mais espesso, que não quebre, né, que tenha uma tampa que possa ser fortemente fechada, como o de amaciante, por exemplo. Daí ele deve ser também, deve ter uma etiqueta, alguma coisa avisando que ali tem agulhas. quando atingir mais do que a metade, ele já estiver quase cheio, ele deve ser levado a uma unidade de saúde para que seja feito o descarte e o tratamento correto desse lixo.
A campanha Agulha no Lixo é um Perigo é uma realização da Associação Sempre Amigos, com o apoio da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Paraná, da Associação Paranaense de Hepatologia e da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.